Senhora Presidente, eu queria agradecer nas palavras do senador Jarbas, dizer que ele estava aqui ainda há pouco fazendo a exposição de duas iniciativas dele, tentando o fortalecimento do trabalho parlamentar e, ao mesmo tempo, dar uma resposta para os questionamentos que a sociedade traz. Eu, dentro da minha lógica, estou aqui tentando cumprir a mesma missão, obviamente com questões novas, eu estou trazendo e comunicando que dei entrada hoje com um projeto de lei que altera a Lei 9.504, de 30 de setembro de 97, que veda o financiamento das campanhas eleitorais por pessoa jurídica. Eu não tenho nenhuma dúvida que nós precisamos dar a devida condução ao desafio de fazermos as mudanças necessárias na legislação eleitoral, no sistema político brasileiro. E também não tenho nenhuma dúvida que essa Casa e a Câmara não fará, se não for por pressão da sociedade ou
senador
se não for...
Jorge, senador Jorge, é que nós estamos recebendo a visita das estudantes e dos estudantes do ensino fundamental do Colégio Projeção. Só para fazer um registro e dizer a todos vocês que o senador que fala nesse momento é o vice-presidente do Senado Federal. Muito obrigada a todas e a todos pela visita.
Senador Jorge. Queria parabenizar a todos e agradecer a visita de todos. Então, senhora presidente, eu queria fazer a leitura dessa proposta, que pode ser um ato isolado, mas não está vinculado diretamente à manifestação das ruas, porque desde que cheguei aqui, estou, aliás, assumi antes de chegar aqui um compromisso de procurar, como parlamentar, aperfeiçoar o sistema político do Brasil. Porque a pior situação é você trabalhar numa instituição que é desacreditada. É você exercer um mandato numa instituição que cada dia perde um pouco do respeito da sociedade. E aquilo que é a essência da democracia, que é a representação, que é o voto, é exatamente uma resposta a essa questão tão importante que nós devemos dar. Eu participei de uma comissão onde fui indicado pelo presidente Sarney, comissão, salvo engano, o presidente Collor também estava na comissão da reforma política. Trabalhamos, senador Dornelles, mas, no fundo, não houve nenhum entendimento maior que pudesse dar um sinal concreto das mudanças que a sociedade quer. Antes de fazer a leitura, eu queria fazer um breve comentário sobre o artigo do Jânio de Freitas hoje. A favor, porém contra. Eu vou pedir, senhora presidente, que possa constar nos anais do Senado esse artigo do jornalista Jânio de Freitas, um dos mais respeitados jornalistas desse país. Ele fala: o mais interessante no recente Datafolha, ou seja, a pesquisa feita pelo Instituto da Folha de São Paulo, a meu ver, está no apoio de 73% dos entrevistados à convocação de uma constituinte. Esse número foi escondido até mesmo pelo jornal. 73% dos entrevistados se colocaram apoiando a convocação de uma constituinte. Índice que não despertou o interesse na imprensa, escreve o jornalista. A grande imprensa fez de conta que não viu. Nessa hora que todos dizem estar atentos ao clamor das ruas, à opinião pública, mas aí tem algumas opiniões, mesmo que venha com mais de dois terços da população se posicionando, essa não serve. Essa aqui atende interesses da República, da democracia, essa não serve. Esse número não pode ser passado adiante. Do mesmo jeito, 68% dos entrevistados disseram que a presidenta Dilma agiu bem ao propor um plebiscito. Esse número também está esquecido.
Aliás, hoje chegou a mensagem trazida aqui pelo vice-presidente, pelo ministro da Justiça, foi entregue ao presidente Renan, com as propostas e as sugestões da presidenta Dilma. Talvez hoje tenha se selado o enterro da ideia de se fazer um plebiscito. Ou seja, talvez hoje, com esse gesto da presidenta de botar agora na responsabilidade do Senado e da Câmara, do Congresso Nacional, talvez esteja selado que desse assunto nós não vamos tratar. Sobre essa matéria vai se buscar todo tipo de desculpa, mas ela não vai ser tratada de maneira adequada. Não tenho dúvida de que, passado mais de 20 anos, todos os presidentes, toda a renovação de mandato, toda eleição, esse tema é recorrente, e ele, mais uma vez, será deixado para a próxima eleição. Certamente vai entrar no debate na próxima eleição. Mas, nesse momento, onde eu peço para constar nos anais da Casa que fique publicado no Diário do Congresso esse artigo do Jânio de Freitas, volto a repetir, 73% dos brasileiros disseram ser favoráveis à convocação de uma constituinte exclusiva para fazer a reforma política. 68% disseram que a presidenta Dilma está certa em propor a realização de um plebiscito. Ou seja, perguntar à população que temas deveriam ser incluídos na reforma política. Isso também está sendo deixado de lado. Certamente não vamos ter reforma política. Hoje está se selando, o povo já saiu das ruas, pelo menos por enquanto. O governo federal, a presidenta, já encaminhou para o Congresso, e agora o Congresso vai fazer o devido arquivamento até que novos capítulos possam surgir. Eu, que já tenho várias iniciativas, como outros colegas, só quero concluir esse breve pronunciamento. Não vou nem fazer referência aos temas que a presidenta está pondo, até porque são, salvo engano, são 5 temas que a presidenta está trazendo: financiamento de campanha, definição do sistema eleitoral, continuidade ou não da existência de suplência para Senado, para senadores, continuidade ou não das coligações partidárias nas eleições proporcionais, fim do voto secreto. Tem algumas questões aqui que podem até aperfeiçoar o parlamento, mas não vão alterar em nada a vida do brasileiro. Estou fazendo uma crítica aos pontos. E queria, então, por fim, fazer a leitura do projeto que apresento hoje, que, mesmo com uma morte anunciada da reforma política, porque não acredito que ela vá acontecer se não for por pressão da sociedade, se não for por um envio de um projeto objetivo, concreto, por parte do governo, ou de organizações da sociedade, eu, pelo menos, estou trazendo algo bem concreto, que possa entrar no escaninho do parlamento, quem sabe daqui, quando as ações contra os políticos se multiplicarem, quem sabe alguém vai lembrar de fazer a votação e apreciação dessa matéria. Porque hoje a eleição significa, é sinônimo de corrupção, deveria constar no Aurélio. Eleição no Brasil, sinônimo de corrupção. Financiamento de campanha, sinônimo de corrupção. Organização de campanha, sinônimo de corrupção. Eleição, sinônimo de corrupção. E por que não se muda o financiamento de campanha? Meu partido faz uma campanha de financiamento público. Acho que, no mínimo, está fora de hora esse debate. A sociedade não vai entender que botando mais dinheiro público vai ficar bom. Nós vamos pôr fim à corrupção. Lamento. Não é que, no mérito, a proposta não seja boa, que não cabe nessa distorção que se deu do que significa eleição. Porque é óbvio que ela já está cheia de dinheiro público nos programas eleitorais, no fundo partidário. Está lá, já é financiamento público. Mas certamente alguém vai dizer: o quê? para resolver o problema da corrupção nas eleições, vão pôr mais dinheiro público. Quero ver quem vai traduzir isso para a sociedade. Eu acho que, nesse momento, nós temos que tirar o dinheiro sujo das eleições. Nós temos que tirar a suspeição sobre a eleição. Nós temos que dar transparência à eleição. E esse projeto é simples. Da nova redação ao artigo 24 da Lei 9.504, de 30 de setembro de 1997, Lei das Eleições, vedando o financiamento de campanha eleitoral por pessoa jurídica. Aí eu quero ver quem é que vai receber doação na eleição do cidadão. Cidadão, olha, eu vou ajudar aquele parlamentar, aquele candidato, porque aquele ali está com boas propostas. E não a eleição ficar sinônimo de negociata, de um grande negócio para quem faz e péssimo para o nosso país. É simples. O artigo 1º, o artigo 24 da Lei 2004, da Lei 9.504, de 30 de setembro, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 24. É vedado a partido e candidato receber direta ou indiretamente doação em dinheiro ou estimável em dinheiro, inclusive por meio de publicidade de qualquer espécie, procedente de pessoa jurídica de direito público, interno ou externo, ou de direito privado. Simples. Tira-se as empresas das eleições e o eleitor. Foi dessa rua, dessa estrada que o PT veio. Quando nós começamos, nós fazíamos feira em Rio Branco, vendendo bugiganga para arrecadar algum dinheiro para o partido. A gente saía falando com cada cidadão para que ele pudesse doar 5, 10, 20 reais, vendendo camiseta para ganhar a eleição. Agora, eleição virou sinônimo de uma grande negociação. Alguns montam uns esquemas. Eu falo sempre que, para ganhar a eleição, tem que ter dois bancos. No caso, duas bancas, uma de dinheiro e a outra uma banca de advocacia. Porque a eleição não tem fim mais no Brasil, só tem começo. Quem tem bons advogados, além de acusar os adversários, ainda se defende. E vai se livrar dos processos que certamente virão. E a outra é ter dinheiro para poder ter uma estrutura grande. Então, estou trazendo, a justificativa é explícita, é a gente limpar as eleições, moralizar as eleições, e não teremos de volta o respeito do cidadão com o processo de eleição, que é a base da nossa democracia, que foi conquistado pelo nosso povo, se nós não tirarmos o poderio econômico das eleições. Aí eu quero ver, cada um apresente suas propostas. Os partidos cartoriais certamente desaparecerão. Os partidos que têm compromisso, que têm projeto para o país, para a nossa sociedade, sobreviverão. Eu penso que a maior vítima serão os partidos que já governaram, PSDB, PT, caso não se mude, porque são os partidos que são as alternativas de poder. E eu espero que esse projeto possa ter uma tramitação e que ele fique sendo considerado por quem quer, de fato, moralizar o sistema político brasileiro. Muito obrigado, senhor presidente.